O mundo passa por uma tendência generalizada de poupar recursos. Vários sujeitos sociais entraram nessa nova onda de sustentabilidade. Além de empresas, instituições e organizações não governamentais, outras parcelas da sociedade abordam o fato dos variados recursos estarem perto do fim. Será mesmo? Para falar sobre moda e sustentabilidade, a entrevistada do Expresso 104,5 de hoje é a professora da UFMG, Luciana Duarte. Bom, boa tarde, Luciana.
Boa tarde.
Tudo certo? Tudo tranquilo? Tá ouvindo a gente
tudo
bem?
Certo. Eu tô mudando aqui de lugar, tô ouvindo aqui melhor.
Ótimo, então.
Pode falar. Bom,
muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela entrevista. Para começar, então, professora, explica pra gente o que é isso que a senhora chama de moda sustentável.
Moda sustentável?
Isso.
Bom, moda sustentável é mais para um termo mercadológico, né, do que para um conceito acadêmico em si. A gente fala muito assim, em termos acadêmicos, de design para sustentabilidade. Nesse sentido, a gente fala em design de moda para sustentabilidade. Isso implica em produtos que sejam ecologicamente corretos, que tenham ali um apoio ao desenvolvimento social e que sejam economicamente viáveis. Mas é claro que, né, assim, não é tão simples assim, né? E, bom, estou à disposição para ir comentando mais sobre isso.
Bom, então, né, não é tão simples assim, mas quando
eu queria que você falasse um pouquinho mais alto, eu estou ouvindo muito baixo mesmo.
Ok. Como você mesmo falou, não é tão simples assim ser comercial e sustentável ao mesmo tempo, mas essa sustentabilidade, ela se apoia no quê? É num material que se usa? É num tipo de comportamento que se tem para produzir essa roupa? Como que é isso?
Bom, o que a gente mais vê hoje em dia é o que é chamado na literatura de design verde, né? O que as marcas de moda no Brasil estão fazendo é colocar a matéria-prima, né, que são os tecidos, substituir eles por tecidos ecologicamente corretos. Quais são? Algodão orgânico, malha de bambu, a malha de ecopet, que não é tão sustentável assim, apesar de falarem. E aí coloca ali alguns apoios a comunidades carentes, a projetos que têm muita visibilidade, como que são com o nome dele de favela e tudo mais. Só que a gente sabe que o setor de moda nosso é praticamente limitado, tem muita terceirização, né? São várias costureiras que trabalham informalmente, sem carteira assinada. Isso é muito comum aqui em Belo Horizonte, né? E, de uma maneira geral, o setor todo nosso no Brasil. Então, quando fala moda sustentável, está se emitindo ali essa questão do trabalho em si, as pessoas que estão produzindo essa roupa. E, bom, quanto à questão de ser economicamente viável, o negócio de moda, ele é bastante viável, né? Porque a gente tem uma carta de 2,3, então... tem muito lucro, né, da peça produzida até o intermediário para chegar no consumidor final.
No seu blog, você usa o termo moda ética. O que seria essa moda ética?
A moda ética, ela é um conceito recente. Ela começou em 2004 a se falar disso na França, em Paris, e na Ethical Fashion. E se consolidou como um desfile de moda ética, Ethical Fashion Show. E na mesma época, na mesma ocasião, eles lançaram um manifesto de moda ética. Ela está mais ligada à questão humanitária, né, de respeitar ali os direitos. Eu abordo esse tema de uma forma ali bem mais ampla, falando da ética da sustentabilidade. A sustentabilidade seria um ethos, né, uma forma ali de conduzir a... Até o Jogo Feio fala disso também, né, não da moda ética, mas ele tem moda ecológica, né, necessidade de uma ecologia como um ethos para o setor de têxtil e moda brasileiro. Então, ela tem em questão de conceito, ela é mais abrangente do que a moda sustentável.
Bom, agora são 3 horas e 37 minutos. Você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na Rádio UFMG Educativa. E a entrevistada de hoje é a professora da UFMG, Luciana Duarte. Bom, professora, agora falando mais das roupas mesmo e das questões de produção, quais são os materiais usados na confecção de roupas sustentáveis? E esses materiais, eles dão talvez uma diferença de qualidade nas peças ou é a mesma?
Bom, são duas perguntas, né?
Sim.
Os materiais mais usados, né, que nem eu disse, principal algodão orgânico, com tingimento natural, o pessoal usa esse algodão com acabamento de manteiga de cupuaçu da Amazônia. Hoje em dia tem vários fornecedores. Usa também o linho, né? O linho é um tecido ecológico, apesar de linho ser muito difícil de passar. Então eles usam as empresas que têm feito linho, malha de linho, ao invés do linho tecido plano. Então usa viscose no linho. Outros tecidos ecologicamente corretos são a base do cânhamo, também chamado de canvas. Só que o cânhamo tem toda a questão, né, da problemática das drogas, e ainda no Brasil não foi tão bem aceito. Que não, não tem nada a ver com droga, mas ele é bem mais ecológico do que o próprio algodão. O algodão orgânico, né? A gente sabe que o algodão em si, que é o que a maior parte das pessoas mais usam, no Brasil mais se veste, são roupas à base de algodão e de poliéster, são as duas principais fibras. O algodão mesmo, o algodão não orgânico, convencional, que a maior parte das pessoas usam, ele não é ecológico. Você olha assim, uma fibra, né, que vem ali das plantações, né, toda ali branquinha, fofa, não sei o quê. Ela usa ali da parte dos agrotóxicos, né, pesticidas e herbicidas do mundo. É um valor em torno de um décimo, se eu não estou enganada, de todas as pesticidas do mundo. Por que isso? Porque é uma plantação que ela não é destinada à alimentação. E eles têm o pessoal que planta tem um interesse ali em que isso desenvolva o mais rápido possível. A gente sabe que esse tipo de plantação, ela gasta ali, ela mata em torno de 20 mil pessoas por ano, e ela está principalmente em países como Brasil, Índia, demais países em desenvolvimento abaixo também do Equador.
Então 10% desses pesticidas estariam nessa plantação de algodão? 10% dos pesticidas utilizados em plantações?
Isso, um décimo, é muita coisa. Tem literatura que fala 25%, tem literatura que fala 23%, agora 10% é um consenso.
E com relação à qualidade mesmo dessas peças produzidas através desses materiais sustentáveis?
Pois é, a gente tem certos corações, por exemplo, a gente vai ver ali a malha de bambu, né? Poxa, é uma malha de visco-bambu, né? Visco-bambu em relação à viscolaica. A viscolaica tem muito no barro preto, né? Aquela malha, é uma malha que tem um elastano ali, né? Tem massa, laica, entre aspas. A malha de visco-bambu, ela é mais cara. Ela tem um toque bastante sedoso, mas ela ainda apresenta ali, as fibras são curtas, ainda apresenta ali uns furos, é difícil costurar, ainda não está otimizada. Esse é um caso em que poderia ser melhor. Outro caso, que a gente vê demais, várias empresas usando isso, apostando nisso, que é o tecido de ecopet, né, que é com poliéster reciclado. Eu não sei porque o poliéster está sendo tão assimilado à indústria têxtil, é mais assim por questão mercadológica do que de desempenho de resistência mecânica, porque a gente sabe que o poliéster nem é ali o polímero que mais vai dar saída no Brasil, ele é o que tem ali mais, mais visibilidade. Ele representa 17% dos polímeros já usados no Brasil. Então, mais interessante seria reciclar outro tipo de polímero, como PVC. Mas enfim, ele está sendo usado agrupado ali na fibra com algodão não orgânico. Então você pega ali uma matéria-prima que é bastante, que tem um alto impacto ambiental para o país, né? E soma ali com um polímero que nem é mais adequado se reciclar. E as pessoas comercializam isso como se fosse ali um tecido muito ecológico. E já tem um problema, o poliéster, se por um lado ele é bom ali para dar a questão da de durabilidade da cor, que ele consegue fazer com que a cor fique pregnante no tecido. Por outro lado, ele, por ser um plástico, ele não permite que a pele transpire tão bem. Então, num país como o nosso, tropical, quente, né, não é um tecido mais adequado. Ele vai juntando ali mancha de suor, né, embaixo do braço, ele não é o mais adequado. Mas assim, estou te dando dois exemplos que são bastante comuns da gente ver, de tecido ecologicamente correto, que se usa, mas que não se questiona efetivamente a validade deles.
Claro, e para fechar, professora, bom, essa introdução da sustentabilidade na moda, foi para as passarelas também, a alta costura assimilou isso, e quando que a gente vai ver isso nas ruas?
você me pergunta se a alta costura assimilou isso?
Se nas passarelas a gente vê muito isso, e quando que a gente vai ver isso nas ruas também?
Ah, tá. Bom, a alta costura em si, eu não posso dizer que ela tenha assimilado, né? Mas os desfiles de moda, em geral, assimilaram bem, né? Eu diria que essa moda, ela foi moda ali no sentido de modismo, né? Aqui no Brasil foi em 2007, a gente teve isso muito forte na São Paulo Fashion Week, e em diversos países do mundo, né? Itália, França, diversos países europeus, foi em 2004, 2005. Hoje, a moda sustentável, né, vamos chamar assim, ela é um direcionamento de mercado. É isso, né? Só eu que falo isso, tem pesquisador que fala isso, tem a estilista Stella McCartney, né? Que é a filha do Paul McCartney, que é uma estilista vegan, né? Ou seja, ela trabalha ali com materiais que não agridem os animais, que estão aí nesse viés. Mas nas ruas a gente vê bem menos. Acaba que eu tenho um olhar bem clínico, assim, então eu consigo chegar isso mais na moda masculina nas ruas. Na questão das camisetas, mas isso ainda não está tão acessível ao público, às massas. Por quê? Porque é um produto que demanda informação de consumo, né? As pessoas estão podendo, se você vê ali as classes mais baixas tendo acesso ao consumo, né, de uma maneira mais consistente agora, elas querem estar vestidas, querem estar bonitas. Depois elas vão poder ter esse acesso a essa informação. Ah, não, essa roupa ainda é melhor, porque ela é ecológica, ela não agride o meio ambiente, etc. Poxa, então vale a pena eu pagar um pouquinho mais caro, porque os tecidos ecológicos ainda são um pouquinho mais caros, e ter acesso a esse tipo de produto. Então, não, ela ainda é mais ali de um público A, B, mas a gente vê propostas para, assim, como a última marca que foi TNG, que apresentou, né, na última semana de moda no Brasil, ali com alguns tecidos ecologicamente corretos. Então, tem uma motivação da indústria em chegar nessa parcela, mas ainda precisa estar essa população mais bem informada para poder consumir esses produtos.
Como tudo que envolve a sustentabilidade, também parte de um processo de conscientização. Bom, professora, Muitíssimo obrigado pela entrevista, pela disponibilidade. E, lógico, esse tema de moda e tudo que está relacionado à sustentabilidade sempre chama atenção e vai ter espaço aqui, sim, nos microfones da FMG Educativa. Só para a gente confirmar, com a senhora o blog, é www.lucianaduarte.org, é isso mesmo, né?
Sim, www.lucianaduarte.org.
Lucianaduarte.org, então, isso. É o blog em que trata dessa relação entre moda e sustentabilidade. Muitíssimo obrigado, professora.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde para você.
Boa tarde.
Tchau.
Bom, aí a gente conversou com a professora Luciana Duarte, bateu um papo com ela sobre moda, sustentabilidade e as tendências do mundo contemporâneo. Se você gostou, e claro, também se quer se informar, como ela disse, esse tema de sustentabilidade relacionado à moda precisa também de um processo de conscientização, acesse o blog da professora, lucianaduarte.org, lucianaduarte, tudo junto, .org. E aproveitando o gancho, vale a pena lembrar que o Boulevard Shopping, até o próximo dia 2 de abril, apresenta a mostra de moda Gari Fashion. A exposição apresenta ao público as 30 peças premiadas no concurso Gari Fashion, realizado pela SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, nas categorias Customização dos Uniformes dos Garis e Criação Sustentável, assinadas por estudantes de estilismo, moda e vestuário das principais escolas da capital mineira. As roupas expostas utilizam materiais inusitados como garrafas PET, telas de construção, banners, faixas de anúncio, tampinhas de garrafas, espelhos dobrados, arames de caderno, folhas de caderno usadas e por aí vai, muitos e muitos e muitos
Calma
materiais.
Calma um instante, espelhos dobrados, Thiago Cerqueira?
Espelhos quebrados. Por que não dobrados? Eles estão quebrados, às vezes eles
não
estão dobrados.
É verdade.
O resultado das peças é surpreendente, vale a pena conferir. A entrada é franca. O Boulevard Shopping fica na Avenida dos Andradas, 3000, Santa Efigênia. O site é o www.boulevardshopping.com.br. Repetindo também o blog da professora Luciana Duarte, lucianaduarte, tudo junto, .org.